Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Filiadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Aqui começa mais uma edição do 3 em 1, nessa tarde de sexta-feira. Hoje é dia 8 de novembro de 2019. A partir de agora, uma edição especial do 3 em 1. Vamos acompanhar em detalhes tudo o que acontece em Curitiba. Agora há pouco, a justiça autorizou a saída do ex-presidente Lula da prisão. O pedido foi aceito agora há pouco pela justiça. Vera Magalhães aqui comigo em São Paulo. Tudo bem, Vera? Boa tarde.
Boa tarde, Brau. Programa quente nesse fim de semana. Vamos lá.
É isso. Josias de Souza lá em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brau. Boa tarde, Vera. Constantino. Muito quente. Vamos em frente.
E daqui a pouco também estará com a gente o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Vamos aos destaques. Por 6-5, o STF derruba a prisão de condenados em segunda instância e juiz autoriza ex-presidente Lula a deixar a prisão. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, confirma que prisão após segunda instância será debatida no colegiado. E além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente Jair Bolsonaro exaltou o trabalho feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e disse que em parte deve a sua eleição ao ex-juiz. São alguns dos destaques do programa de hoje e a pergunta é a seguinte. Você concorda com o novo entendimento do STF que derrubou a prisão de condenados em segunda instância? Nosso WhatsApp é o 931170620, 931170620. Estamos esperando sua participação. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Agora sim, Rodrigo Constantino já com a gente. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Dentro do possível. Vamos lá, que sextou, uma sexta meio azeda, mas vamos com tudo.
Vamos lá, olha só. Após o STF derrubar a prisão de condenados em segunda instância, a defesa do ex-presidente Lula apresentou um pedido de soltura imediata do petista. Por 6-5, os ministros mudaram o entendimento que vigorava desde 2016 de que o cumprimento antecipado da pena não viola a presunção de inocência. Agora, a prisão deverá ocorrer somente após o chamado trânsito em julgado, que é quando não há mais a possibilidade de se recorrer da decisão. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que a decisão deve ser respeitada, mas ressaltou que o Congresso Nacional pode mudar a Constituição para reverter a determinação. Abro aspas. Sempre defendi a execução da condenação criminal em segunda instância e continuarei defendendo. A decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal para aguardar o trânsito em julgado deve ser respeitada. O Congresso pode, de todo modo, alterar a Constituição ou a lei para permitir novamente a execução em segunda instância, como, aliás, foi reconhecido no voto do próprio ministro Dias Toffoli. Fecho aspas. Há pouco, o juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, aceitou o pedido da defesa de Lula e o autorizou a deixar a prisão. Vera.
Vamos em partes, então, né? Primeiro, a decisão do Supremo, que não tinha saído ainda quando terminamos o programa de ontem. Então, como era esperado, Dias Toffoli desempatou e votou a favor do trânsito final em julgado, deixando essa brecha para o Congresso, como a lavar as mãos e a dizer que depende do Congresso uma alteração no Código de Processo Penal e na Constituição que permita cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Existem várias iniciativas já apresentadas no Congresso para isso, tanto que mexem na Constituição quanto que mexem em dois artigos do CPP, e elas devem começar a andar com maior celeridade. Já estão andando na CCJ da Câmara e começaram a andar também na CCJ do Senado. Falei com a senadora Simone Tebet nessa sexta-feira. Ela disse que até o dia 20 acredita que será possível votar propostas na CCJ que enderecem essa questão, que acelerem essa questão. Ela é a favor de se mexer no Código de Processo Penal, acha que esse é o caminho mais fácil, que não precisa mexer na Constituição. Ela não é dos que acreditam que a questão da presunção de inocência até o trânsito final em julgado é uma cláusula pétrea da Constituição, como existem outros que também são contra essa interpretação de que se trata de cláusula pétrea. Tanto não é, aliás, cláusula pétrea, que vigorou até ontem o entendimento de que era possível cumprir pena pós-condenação em segunda instância. Então, o Congresso se movimenta de alguma maneira para fazer isso. Havia ali um receio dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, de mexer nessa questão logo depois de o Supremo decidir, com medo de que isso fosse ferir alguma vicissitude no tribunal. Mas o voto do Toffoli serviu como uma senha para liberar o Congresso a discutir a questão. Eu concordo com o ministro Moro nesse caso. O meu entendimento é idêntico ao dele. Não há o que fazer. Decisão do Supremo tem que se cumprir. Portanto, toda a comoção em torno da saída do Lula, eu compreendo pelo aspecto político, mas do ponto de vista do que o juiz de Curitiba tinha de fazer, está correta. Ele tinha de atender. Então, não sei se com essa celeridade, não sei se tinha que ser um dos primeiros presos a sair. Parece que tudo no Brasil gira em torno do Lula, mas o juiz está cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há o que fazer. O caminho agora é o Congresso tratar dessa questão. Enfim, a gente vai falar disso ainda, ó. Tem muitos aspectos a abordar. Por enquanto, eu fico por aqui para ouvir também os nossos companheiros de programa, Vitor.
Eu lembro que quem nos assiste também já vê na tela aí imagens da movimentação em Curitiba, são imagens ao vivo da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso, e a movimentação por lá já há, é claro, uma aglomeração muito grande de apoiadores do ex-presidente, de militantes petistas que estão por lá, né, desde que o ex-presidente foi preso em abril do ano passado, e agora não é diferente, a expectativa é grande deles para que Lula seja solto daqui a pouco. Josias.
O histórico da regra sobre prisão no Brasil ganhou um novo capítulo. O Supremo Tribunal Federal virou a página para trás. O Brasil voltou a ser um caso único no mundo em que o judiciário abdica da prerrogativa de fazer justiça para transformar a concretização da punição de criminosos em um momento infinito que não chega nunca. Os maiores beneficiários da decisão, que proíbe a prisão na segunda instância, foram os condenados, entre eles Lula e, ironicamente, Jair Bolsonaro. Lula e assemelhados deixam a cadeia e Bolsonaro se torna um prisioneiro perpétuo da lógica da polarização. Ele vai tentar capitalizar novamente o sentimento antipetista que o levou ao Planalto. No campo jurídico, deslegitima-se o esforço anticorrupção, desvaloriza-se o instituto da delação premiada e esvaziam-se os tribunais de segundo grau, como o TRF4 lá de Porto Alegre, que julgava os casos da Lava Jato de Curitiba. Voltam a se multiplicar os recursos às cortes de Brasília, o STJ e o STF, numa avalanche que conspira contra a eficiência. Na prática, ao ressuscitar essa lógica dos recursos protelatórios, o Supremo cai voluntariamente, é como se ele se atirasse numa armadilha que enriquece advogados e desmoraliza o judiciário. Na seara política, o Supremo deu de presente para o Lula um kit disfarçatez. Esse kit inclui a chave da cela, o microfone, o palanque e uma pose de vítima que tem um enorme apelo eleitoral entre os devotos e os incautos. Só falta lavar a ficha suja do Lula, algo que a segunda turma do Supremo já se prepara para fazer no julgamento do pedido de suspeição do Sérgio Moro, que pode levar à anulação da sentença do caso do Triplex. O problema do Lula é que há 9 processos pairando sobre a cabeça dele e o TRF4 já agendou para o dia 27 de novembro uma sessão na qual vai se decidir o que fazer com o caso que se refere ao sítio de Atibaia, que é mais lamacento do que esse do Triplex. Enquanto o PT tenta transformar lama em ouro e o Bolsonaro se ilude com a ideia de que a língua em riste pode substituir os resultados econômicos, o brasileiro olha em volta e não enxerga alternativas aos dois extremos, a extrema disfarçatez petista e o extremo cinismo bolsonarista. Formou-se uma zona central na política brasileira que se tornou uma espécie de latifúndio improdutivo à espera de alguém que tenha competência para ocupar esse espaço.
Fala, Constantino.
Bom, Vitor, um dia muito triste para todo brasileiro que aposta no combate à impunidade e um dia difícil para todos que precisam defender a tese de que as instituições republicanas estão funcionando bem. Eu acompanhei, emendei o programa 3 em 1 ontem no Pingos nos Is e acompanhei o voto do presidente Dias Toffoli na íntegra ao vivo, e foi um voto patético, um voto político, inclusive com toques sensacionalistas, demagógicos, num teatro lamentável, onde quase o ministro chorou ao falar de tragédias como a Boate Kiss e da impunidade para crimes hediondos, visivelmente preparando o terreno, como quem diz, veja, o sistema é ruim, já há muita podridão, não vamos reclamar tanto assim, porque alguns corruptos vão ser soltos. Era mais ou menos esse o tom, a essência do voto dele. E a figura do Gilmar Mendes, eu prefiro nem comentar, uma coisa realmente espantosa. A qualquer deixa que tinha, ele pegava a palavra para destilar todo o seu ódio, o seu rancor aos responsáveis pela Lava Jato. Eu tenho para mim que ele odeia mais o Sérgio Moro do que os responsáveis pelos crimes hediondos, que alguns eventualmente poderão ser liberados graças à decisão do STF. Ou seja, uma decisão política, ainda que exista margem a dúvidas legítimas em relação à questão textual, como a gente já cansou de discutir aqui, a decisão em si deste STF, que aí está, foi uma decisão política. E isso é o que revolta tanto as pessoas. Então é um dia que gera aquela sensação de desesperança, de que o Brasil cansa. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não cair ou no desespero da total falta de crença num amanhã melhor, ou então num vale tudo, porque acabou qualquer tipo de expectativa de que pelas vias normais ou legais ou democráticas a gente pode consertar parcialmente esse estrago. Né? Então tem que ter calma nessa hora para não entrar num espírito revolucionário e tudo mais. Ao mesmo tempo tem que ser realista para não repetir que as instituições estão muito bem e que isso acontece. Não, isso não acontece, isso é uma jabuticaba brasileira, isso é uma vergonha nacional, o que foi feito para liberar o Lula, em essência. Aliás, o cinismo do Gilmar Mendes foi espantoso ao falar que o Lula contaminou o processo todo. O processo só foi levado ao plenário depois de jurisprudência valendo desde 2016 e em uma década, 3 mexidas, o que gera enorme insegurança jurídica justamente por causa do nome do Lula. Né? Então, vamos deixar de ser hipócrita aqui. Tudo isso está girando em torno dessa figura que agora vai ser solto e que ameaça percorrer o país levando uma mensagem mais à esquerda ainda. Curioso também para quem diz, né, os isentões que dizem que essa coisa de esquerda e direita está ultrapassada. Dito isso, veja, um dos grandes beneficiados do ponto de vista político é sem dúvida o Bolsonaro, né, porque ele é o antípoda do Lula, ele é o seu oposto na política, no imaginário de muita gente, aquele que o combate com mais veemência. Então é óbvio que isso fortalece, de certa forma, a sua posição política. Né? E também ele teve aí uma postura muito tímida em relação a reclamar da decisão. É óbvio que ele não precisava partir para cima de outro poder, não precisava xingar o Toffoli ou algo parecido, mas eu acho que ele podia até mesmo, para atender a um anseio das suas bases militantes, né, que estão obviamente revoltadas hoje, com toda a razão, ele podia ter sido mais firme, né? No mínimo como o juiz Moro foi, ou como o vice-presidente Mourão foi, falando de Estado de Direito, que fica ameaçado quando é politizado dessa forma. Então acho que a posição do Bolsonaro foi muito tímida, e é óbvio que isso pode ter alguma ligação aí com a situação do próprio filho dele, com essa aproximação recente ao próprio Dias Toffoli. Então é um dia muito ruim, agora resta pressionar o Congresso para que essa PEC seja de fato pautada, votada e, de preferência, aprovada, para clarear essa questão toda do texto vago, ambíguo da Constituição e, de uma vez por todas, acabar com essa possibilidade de truque e malabarismo dos corruptos que estão festejando hoje. Só digo mais uma coisinha, né? Porque é sempre bom dizer o óbvio quando se trata de petistas. Eles estão em polvorosa hoje, as cadeias, as bocas de fumo, as coberturas do Leblon. Esse pessoal tem direito de comemorar hoje, é o dia que os bandidos estão felizes. Mas veja, alguns já estão repetindo aí que Lula foi inocentado, que a justiça foi feita. É porque petista, quando não é mau caráter ou psicopata, realmente é muito limitado. O Lula continua condenado como bandido, corrupto, em segunda instância. Apenas os seus comparsas militantes disfarçados de juízes, de ministros do Supremo, disseram que ele não pode permanecer preso. É só isso. Mas Lula continua bandido.
Vera.
Não acho que todos os ministros são corruptos e cúmplices
não,
de bandido.
Longe de mim ter dito isso. Não coloque palavras...
Você falou cúmplices de bandido. Seus ministros, cúmplices de bandidos.
Não, eu acho que alguns ali são advogados do PT disfarçados de ministro. Isso eu acho.
Teve ministro nomeado pelo...
Prefiro não citar nomes.
Teve ministro indicado pelo Fernando Henrique, que votou dessa maneira, pelo Collor, por vários presidentes. Eu acho que a coisa é um pouco...
Mas existem votos e votos, né, Vera? Tem voto técnico e tem voto que é visivelmente político.
Tem. Tem para os dois lados, eu acho, né? Tem para os dois lados. Eu acho que tem gente ali que também não tem firme convicção na prisão em segunda instância, mas votou para a galera. Enfim, tem voto de todo jeito ali. A verdade é que o tribunal está muito dividido, sempre esteve, continua muito dividido. Uma maioria de 6-5 para um lado e para o outro mostra que a questão vai continuar sendo controversa e vai continuar sendo controversa caso o Congresso vote essas medidas, o que não é algo simples, né? Tem PECs mexendo na Constituição e tem propostas que mudam o Código de Processo Penal para que você mude a natureza do recurso especial e do recurso extraordinário, para que ali fique evidente que eles não são impeditivos do cumprimento da pena. Muita gente acha que essa é a saída tecnicamente mais simples e tecnicamente mais correta. O ministro Peluso, por exemplo, ex-presidente do STF, já aposentado, ele advogava esse caminho, chegou a ser consultor de uma PEC do senador Aloysio Nunes Ferreira, que tramitou em 2013 nesse sentido e que pode ser, inclusive, desarquivada e levada à CCJ do Senado como um caminho mais fácil do que uma PEC para se mexer nessa questão. Mas ela, obrigatoriamente, vai voltar a ser judicializada. Eu acho que é uma questão difícil da gente se livrar, vai ficar esse nó eterno sobre o ordenamento jurídico brasileiro. De fato, eu concordo que isso é uma jabuticaba brasileira, nos leva a um terreno de enorme insegurança jurídica. Do ponto de vista do Lula, especificamente, a soltura do Lula temporária, lembremos que ele já é condenado pelo caso do sítio, né? E que isso vai voltar para o juiz de primeira instância, por conta de outra decisão do Supremo, aquela que define que sentenças, que os réus delatados devem falar por último, depois dos réus delatores, portanto, vai voltar essa sentença para que o juiz volte a dar prazo para as defesas se manifestarem, depois sentencie novamente, e aí o TRF4 vai julgar em segunda instância o caso do Lula. Então ele pode ter duas condenações em segunda instância e ainda assim não cumprir pena, o que vejo um absurdo. Brown, até quando vai se falar em presunção de inocência numa situação como essa? Uma pessoa que tem duas condenações em segunda instância por corrupção passiva, em casos diferentes, em casos com objetos diferentes, mas que tem o mesmo modus operandi, de uma relação ali conspurcada entre o poder público e a empreiteira pagando benefícios pessoais, privados, para o presidente da República em troca da obtenção de contratos. É importante a gente não perder de vista a natureza e a materialidade do Petrolão, muito bem configurada pela Lava Jato, demonstrada em depoimentos, em delações, em provas, em documentos, em notas de reformas, naqueles áudios dos grampos entre os familiares do Lula, em que eles falavam do sítio de Atibaia como sendo seu, nas visitas da dona Marisa ao Guarujá para inspecionar a obra, nas lojas de material de construção que mostraram que as obras sim eram do Lula e eram pagas pela Odebrecht, pela OAS, porque é isso que dá materialidade para além desse fla-flu que a gente vai ver instalado de novo na sociedade brasileira, esse filme antigo, esse filme velho, e que a gente vai ver exacerbado de novo. De um lado, bolsonaristas indignados, gritando palavras de ordem, falando em fechar o Supremo. De outro, lulistas embevecidos, dizendo Lula livre, quando não é nada de Lula livre. E não, a verdade não está em nenhum desses lugares. E aí, eu acho que não há que se falar em isentões, há que se falar em pessoas de bom senso, moderadas, que pontuem esse debate, que tragam esse debate de volta para o terreno da razoabilidade, da racionalidade política. Então, que o Congresso seja chamado às falas, que a sociedade se organize para, de maneira pacífica, ir às ruas e dizer o que ela pensa disso, exigir a volta da prisão após condenação em segunda instância, porque isso é um ganho civilizatório para o Brasil. Isso é um ganho para que a gente tenha credibilidade diante do mundo, de mostrar que nós temos um sistema jurídico que se faz cumprir, que não é uma ficção, que não é uma peça de ficção, que não é algo do tempo do futuro e que nunca chega. Então, eu acho que a gente tem de contar com as instituições. Quanto à a reação do Bolsonaro, previsível, né? Ele não faz isso por comedimento institucional. Se fosse, seria até bom. Eu acho que é bom o presidente da República não comentar uma decisão do Supremo. Eu acho que isso é o recomendável. Mas como o Bolsonaro não age com comedimento institucional em relação a absolutamente nada, a gente tem certeza que ele o fez nessa vez porque o seu filho, Flávio Bolsonaro, está pendurado neste mesmo Supremo, aliás, nos mesmíssimos juízes que acabaram sendo decisivos para a soltura do Lula, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Os mesmos que os bolsonaristas estão xingando são aqueles a quem o presidente deve a vida tranquila do filho Flávio Bolsonaro.
Sei que o Josias e o Constantino também têm mais a dizer, mas antes a gente vai a Curitiba. Nossa repórter Mariane Schlindwein está lá em Curitiba, em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Ela tem mais informações para a gente. Boa tarde, Mariane.
Boa tarde a todos. Estamos bem aqui em frente à sede da Polícia Federal, onde há uma multidão esperando, na expectativa para a saída do ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula que teve, né, o alvará de soltura autorizado hoje pela Justiça, depois da votação de ontem do STF, né? Então, agora muita gente está aguardando aqui a saída, que pode acontecer a qualquer momento. Aqui a gente tem tem um palco montado onde provavelmente o ex-presidente vai discursar sim para os militantes, para todas essas pessoas que estão aqui, que muitos são do acampamento da vigília, né? Que ficou todo esse tempo da prisão do ex-presidente Lula aqui ao lado da Polícia Federal. Mas muitos também já vieram de estados vizinhos. Muitos já vieram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e tem muita gente aqui aguardando. E tem um forte esquema de segurança, digamos assim. Tem a polícia militar, mas também segurança dos militantes. Eles fizeram como se fosse um caminho da saída da Polícia Federal até esse palanque. Então, até esse palco, esse palanque, onde é que ele vai discursar. Mas eles estão fazendo um cordão, digamos assim, de segurança, onde o ex-presidente Lula deve passar para chegar até a esse palco montado. Então, a expectativa é que ele saia em poucos minutos. Parece que até ele já estaria até tirando fotos com o pessoal ali da Polícia Federal, mas nós estamos então aqui aguardando, esperando realmente a saída dele, e muita gente, eles cantam o tempo inteiro, falam o tempo inteiro, e a expectativa realmente é bem grande aqui na frente.
Ok, valeu, Mariane, obrigado por enquanto. Você volta ao longo da nossa programação com outras informações, aí direto de Curitiba, em frente à sede da Polícia Federal. Fala, Josias.
Vai ser difícil, hein, aturar isso aí de volta, hein? Esses comícios, como se o Lula tivesse isento de culpa. Ele devia ficar preso, porque ele tinha dito que não trocaria a sua
liberdade pela dignidade pela liberdade, né?
A sua dignidade pela liberdade, porque ele só sairia da cadeia se obtivesse a inocência, a declaração de inocência. Como não houve... Como ele não foi inocentado pelo Supremo, ele está saindo como um condenado, porque o Supremo acha que a execução da pena não deve se dar na segunda instância, ele devia ficar preso lá até obter o trânsito em julgado com a declaração da sua inocência. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. O recuo do Supremo, em relação à jurisprudência da prisão, provocou no Congresso uma corrida inusitada. Alguns deputados e senadores se apressaram para colocar para andar as emendas que empurram para dentro da Constituição essa regra que permite o encarceramento dos larápios na segunda instância. As duas comissões de justiça da Câmara e do Senado já estão se equipando para deliberar sobre isso. Agora, antes que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, comecem a celebrar, eu daria um conselho, é manter os fogos na gaveta e a champanhe na geladeira, porque, do contrário, a pessoa vai se decepcionar, porque são nulas, vou repetir, são nulas as chances de uma proposta como essa ser aprovada e promulgada rapidamente no Congresso. Há no Legislativo uma banda de investigados, denunciados, réus e cúmplices. Só há uma coisa capaz de fazer essa proposta avançar: pressão popular. Sem pressão, isto não sai do lugar. Num esforço para atenuar os danos à imagem do Supremo, o Dias Toffoli, presidente da Corte, jogou o Congresso no caldeirão, quando disse, no instante em que dava o voto que consolidou o retrocesso, ele disse que não cabe, senão aos deputados e senadores, modificar as normas sobre prisão, seja na Constituição, seja no Código de Processo Penal. Com essa observação, o Toffoli como que desmoralizou um lero-lero que vinha sendo entoado pelos presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Eles vinham dizendo que não levariam esse tema da prisão à pauta para não afrontar o Supremo, como se o Legislativo agora tivesse que ter autorização do Supremo para tomar decisões. O Rodrigo Maia já deu meia volta, disse que, bom, se o Toffoli pensa assim, ele vai permitir que a emenda tramite. Agora, falta esclarecer a diferença entre tramitar e aprovar. A aprovação de emendas constitucionais, em dois turnos de votação, nas duas casas, depende de um acordo com as lideranças partidárias. E os líderes do Centrão não têm o menor interesse em participar de um acordo como esse. Os líderes do PT e dos partidos que gravitam em torno da órbita de influência do Lula também não cogitam participar de uma iniciativa como essa. Então, se não houver pressão externa, pressão da rua, asfalto roncando, isso não vai mudar. É preciso chamar atenção para isso, porque fica a ilusão de que, ah, bom, agora o Congresso pode tomar uma decisão. Eles já deveriam ter deliberado sobre isso há muito tempo. Não deliberaram porque não quiseram e porque não podem. Ninguém vai puxar uma corda que já está roçando no seu pescoço. Então, tem muito culpado ali dentro e a chance disso avançar sem pressão é nula.
Constantino.
Olha, eu concordo com o Josias e esse é meu ponto. As pessoas podem discordar do que eu vou falar agora, mas eu me considero, tanto em personalidade, postura, como em conteúdo, uma pessoa moderada. Sou um liberal com viés conservador em muitos pontos, defendo instituições, gradualismo, reforma, Estado de Direito, tudo isso. Mas eu acho que, quando eu falo em isentão, eu sou acusado de isentão por bolsonaristas, mas quando eu falo isentão, eu estou me referindo àquela turma que quer se colocar equidistante entre Lula e Moro. Uma coisa meio assim, não, nem Lula nem Moro. Veja, nem bandido nem juiz. É mais ou menos isso. Então, olha, o Bolsonaro, como eu mesmo coloquei no meu primeiro ponto, na minha primeira intervenção, ele vai se beneficiar, vai se apropriar disso politicamente. Mas isso é maior do que Bolsonaro, inclusive tem muita gente hoje associada ao bolsonarismo que está cobrando o silêncio do presidente, que está se sentindo traído em relação ao presidente. Porque, como eu já cansei de dizer nesse programa, o lava-jatismo, na falta de nome melhor, o lava-jatismo é superior ao Bolsonaro. E o que é, então, o lava-jatismo? É o brasileiro médio, comum, trabalhador, cidadão honesto, decente, que está cansado dessa baixaria, dessa pouca vergonha com o país e quer ver esse troço avançar, melhorar de alguma forma. É óbvio que as instituições não estão funcionando bem. Se as instituições estivessem funcionando bem, e eu entendo o cuidado, a preocupação da Vera e de outros, né, quando eu falo algo assim, porque pode parecer para alguns apressados que eu estou sugerindo, então, as soluções heterodoxas, revolucionárias, e não é o caso. Mas eu acho que é fundamental a gente ter o diagnóstico correto, realista, premissa verdadeira, para poder discutir seriamente o que fazer. E aí eu pego o gancho no que o José acabou de dizer. Exatamente esse o ponto. Não vai acontecer ao natural, de forma espontânea, justamente porque as instituições estão tomadas. O STF está tomado. Em qualquer país sério, o ministro Dias Toffoli não era ministro. Ele e alguns outros. Ele seria impedido de julgar vários casos que ele julgou até hoje. E ele teria sido sabatinado. Bom, sabatina lá atrás não teria passado. E ele teria sido, hoje em dia, provavelmente alvo de algum processo de impeachment pelo Senado, por aquele inquérito e outras coisas mais. Ou seja, as instituições não estão solidificadas no país. A gente precisa construí-las. O Dias Toffoli disse no seu voto ontem que não é para a gente acreditar muito em heróis, porque os heróis passam, as pessoas passam e as instituições ficam. O que ele fingiu não entender nessa fala é que os heróis são justamente aqueles que, quando passam, deixam instituições mais sólidas, enquanto que os vilões são aqueles que, quando passam, ajudam a implodir essas instituições. Eis o ponto. Então é óbvio que tem que ter pressão e não é o momento de ser tão moderado assim. Porque se a gente for muito moderado achando que está na Suíça, vai acordar na Venezuela. É esse o ponto. A turma do Lula, da quadrilha do Lula, já mostrou o que veio. Já mostrou suas intenções. Não é uma coisa assim, ou Bolsonaro ou Lula e eu sou no meio do caminho. Não é isso. De um lado, a gente está falando de golpistas, de gente da pior espécie e quadrilha que está aplaudindo hoje a soltura de bandidos. Porque o STF está sendo camarada. É disso que se trata. É gente que está disposta a aplaudir e soltar rojão se responsável por crime hediondo for solto e junto o Lula. É gente que está gritando, só não está gritando porque são hipócritas, mas estariam gritando Cunha livre hoje, né? Então é porque tem os bandidos de estimação deles. E do outro lado não é necessariamente Bolsonaro, até porque Bolsonaro, como eu disse, está sendo criticado por uma ala dessa turma. São cidadãos comuns, brasileiros, cansados de serem feitos de otários pela classe política e pelo judiciário e por essa bagunça toda que a gente está vendo aí, porque as instituições não estão funcionando bem. Então eu acho que é fundamental a gente aceitar a premissa, é que nem a minha narrativa em relação ao negócio da imprensa. Eu sou contra a demonização e a campanha de demonização que o Trump faz aqui nos Estados Unidos ou que o Bolsonaro faz no Brasil contra a imprensa, contra o trabalho jornalístico. Mas ela só é possível, do ponto de vista político, porque existe um baita viés da imprensa. Hoje estão dando destaque lá que um dos milicianos lá do caso da Marielle tinha uma foto do Bolsonaro na parede dele. Pô, o cara trabalhou pro PT, o outro. Trabalhou pro Lindbergh, elogiou o chefe. Isso não é muito mais relevante? Isso não é muito mais estranho? É o destaque que a imprensa escolhe, que é óbvio que tem uma má vontade com o atual presidente. E essa equidistância limpinha entre defensores de bandidos e gente que sai, às vezes, pela tangente no tom. Né? Então, eu acho que são mundos à parte. Não estamos falando a mesma língua. Eu sou crítico do bolsonarismo, meu Deus. Eu não preciso vestir a carapuça de defensor, de cabo e soldado ou coisas dessa natureza. Eu sou crítico. Quem acompanha o programa sabe. Agora, calma. Nós temos que traçar uma linha divisória entre o que é defesa de decência, de lei, e gente que defende bandido abertamente.
Então, fala, Vera.
Se a gente não fizer isso, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai estar jogando mais lenha na fogueira revolucionária. Eis o meu ponto.
Agora sim, fala, Vera.
Em nenhum momento eu imaginei que o Rodrigo seja um dos que flertam com qualquer tipo de atitude revolucionária, mesmo porque a gente conversa todos os dias sobre isso. E também não sou eu ou dos que saem pela tangente e que defendem, de alguma maneira, bandidos. Assim como eu acho que muita gente que apoia a decisão do Supremo Tribunal Federal de se rever a prisão em segunda instância não gostaria que isso beneficiasse o Lula, por exemplo. Eu conheço muita gente que é a favor da prisão do Lula, que acha que o Lula cometeu crimes, mas que não concorda com essa prisão antes. Advogados sérios, advogados que não são defensores de bandidos, por exemplo, que são de outras áreas do direito, juízes de outras áreas do direito. Enfim, é um pouco mais nuançado do que isso, o ambiente
não,
que a gente...
Não, Vera, se você me permite uma parte, eu concordo com o que você está falando agora.
Eu não estou só te contrapondo, Rodrigo, eu estou só tentando trazer uma outra visão.
Não, é exato, mas o meu ponto é o seguinte, é porque talvez eu tenha me explicado mal.
Não,
é que eu acho que não é hora para a gente ficar pregando assim, muita moderação, no sentido de que as coisas estão funcionando e é apenas divergência, porque se a gente não realizar e não aceitar a premissa de que o que aconteceu é escandaloso, pelo motivo que aconteceu, da forma que aconteceu, com os personagens envolvidos e tudo mais, se a gente não atinar para isso, eu acho que a gente vai estar jogando mais lenha na fogueira revolucionária.
Eu acho que premissas... Peraí, só um minuto. Eu acho que premissas cada um tem as suas e a gente precisa atinar para coisas que cada um acha que tem de atinar. Eu não acho, eu não vejo uma conspiração. Porque se fosse assim, o Lula não teria sido nem preso em primeiro lugar. Não teria ficado um ano e meio preso como ficou. E o próprio Supremo Tribunal Federal, esse mesmo Supremo, negou um habeas corpus para ele lá atrás. Então, eu acho que a gente tem de ter um pouco de distanciamento das paixões. E eu não estou falando de você, tá? Estou tentando falar para o nosso ouvinte e para o nosso público e entender que essa situação é uma situação complexa. É, o Brasil ficou com um ex-presidente preso durante um ano e meio. E ele fez, nesse período, inúmeras tentativas de sair da prisão e não obteve sucesso. Tem um ex-presidente da Câmara preso, tem um ex-governador do Rio de Janeiro que vai continuar preso porque tem outras medidas cautelares contra ele. Então, a gente não pode criar uma ideia de que as instituições não funcionam porque existe tensão entre elas. Porque senão a gente vai ter de partir do princípio, por exemplo, que no Reino Unido as instituições não funcionam porque eles simplesmente não conseguem concluir o Brexit, porque não são coisas simples. A dinâmica das sociedades hoje em dia é complexa, a dinâmica da democracia é cada vez mais intrincada e imbricada. É, a dinâmica política não é simples de entender e só dividir em heróis e vilões e direita e esquerda e outras divisões que são simples e parecem simples, mas que não correspondem à realidade. Porque fosse assim, o presidente Jair Bolsonaro não estaria em silêncio. Ele está em silêncio porque ele depende em grande medida desse mesmo Supremo que é disfuncional, com o que nós concordamos. Hoje em dia, eu concordo, o Supremo é uma fonte da qual emana insegurança jurídica. Mas ele é assim por uma série de circunstâncias e não só porque vai proteger bandido ou só proteger o PT.
A gente vai seguir falando de tudo que envolve essa decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Agora uma rápida parada, um rápido intervalo para você que nos ouve pelo rádio. Eu lembro que você pode continuar assistindo ao programa pela internet, é bem fácil, no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Depois encontra tudo na íntegra. Agora sim, de volta, antes do intervalo, tive que te interromper, Vera, quer concluir o raciocínio, por favor.
Comendo o break aqui. Não, é só para concluir, as instituições do Brasil, elas são muito falhas, elas estão amadurecendo, a gente tem uma redemocratização aí de 20 anos, que é muito pouco perto de democracias mais maduras do mundo, mas elas resistiram a muitos solavancos dentro da redemocratização. Dois impeachments de dois presidentes, denúncias contra um presidente no cargo, um ex-presidente foi preso e ficou preso e não houve tentativa de fuga, não houve nenhuma agitação nas ruas para tirá-lo de lá, não houve nada disso, num sinal de amadurecimento das instituições. Eu acho que a gente, pelo menos a forma como eu vejo o papel da imprensa nesse caso, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, uma cobertura intensiva, plural em opiniões, mostrando as diferenças que existem, divisões jurídicas, divisões de mundo, as implicações políticas que tem todas essas questões na sociedade. Existe uma parte da população que não apoia malfeitos do PT, que não apoia crimes do PT, mas que, de alguma maneira, ainda vota no PT ou na esquerda, sabe-se lá eu por quê, eu não consigo entender, mas existe isso, e isso é legítimo na sociedade. Tem uma voz que está feliz com a decisão, porque o Lula vai sair, e que não necessariamente apoia, não necessariamente é cúmplice dos malfeitos do PT, dos crimes do PT. Então, eu acho que a gente precisa compreender o todo e tentar entender para onde a gente vai a partir daqui, para não sermos vítimas, ao longo desses próximos 3 anos, da mesmíssima polarização nos extremos que nos trouxe até aqui. Porque o Bolsonaro pode não falar que está feliz ou que está contra a soltura de presos após condenação em segunda instância, mas para ele é benéfica essa situação. vai haver essa polarização e isso vai se manter, vai mantê-lo como antípoda do Lula. É, eu acho que cabe às forças aí, às outras, às forças de centro, tentarem tirar o debate desse fla-flu, levá-lo para as medidas econômicas, levá-lo para as medidas essas, como a discussão, por exemplo, sobre a mudança na Constituição para prever a pena pós-condenação em segunda instância, tentar levar para casos concretos que desfulanizem esse debate e nos tirem dessas duas tentações extremas, a esquerda e a direita, que flertam só com populismo, com a figura de um mito personalista, porque isso é passadista e isso não condiz com a realidade.
E o Josias chamou, mas só você mencionou o presidente Jair Bolsonaro, Overy, agora chega a informação de que o ex-presidente Lula deve deixar agora a penitenciária, portanto, a sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele deixa o prédio ao lado da presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Nesse momento, uma grande mobilização, os apoiadores, claro, comemorando e fazendo festa. E aí está a imagem do ex-presidente Lula, ele aparece pela primeira vez depois de 1 ano e 7 meses de prisão. O ex-presidente Lula está deixando a sede da Polícia Federal em Curitiba,
beneficiado advogados, pela decisão Emílio do Supremo. Souza, Gleisi Hoffmann.
É isso, recebendo abraços de apoiadores.
Também, né?
É, o Haddad, quem mais?
Gleisi Hoffmann, Emílio de Souza, Cristiano Zanin, seu advogado.
Isso, recebendo abraços, muita festa, é possível até que ele discurse agora. Já temos Josias Lula música, livre. Ali, oi, fala.
Preciso considerar que, embora ele continue sendo um ficha suja, e ainda que a segunda turma do Supremo anule o caso do Triplex, podem vir outras condenações que o mantenham na condição de ficha suja, o Lula é um ator político. E um ator político como ele, com o potencial dele solto, evidentemente terá uma influência na conjuntura política. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal. Esse personagem, que é hoje uma liderança única, aliás, sempre foi no PT, ele livre com o kit disfarçatez que o Supremo deu para ele, que é a chave da cela que ele já usou, o microfone que está prestes a reutilizar pela primeira vez, um palanque, a liberdade para sair percorrendo o país, ele percorrerá o país já, imediatamente, fará isso no ano eleitoral que está por vir, certamente tentará influir na eleição municipal do ano que vem. Ele, inclusive, já defendeu que o PT tenha candidatos nas principais capitais e tentará, de alguma maneira, unificar minimamente o que restou da esquerda no Brasil. Então, esse personagem solto terá esta influência no cenário político. E acho que o cenário político brasileiro vai empobrecer com a participação do Lula. Por que empobrecerá? Porque nós vamos potencializar uma polarização que empobrece o debate, que diminui a política no Brasil, e essa polarização agora voltará com toda a força, e não há ainda no centro político personagens capazes de quebrar a lógica dessa polarização. Então vamos ficar de um lado o PT, Lula, do outro lado o Bolsonaro e o seu radicalismo. Isso empobrece o debate político no Brasil. Infelizmente, estamos como que condenados a isso. Agora, com o Lula solto, isso vai se potencializar e é muito desagradável observar essa cena.
O Constantino, ele até carregou uma faixa ali escrita com a frase "Lula é inocente", é o que você falava, né? Uma confusão, né? Não significa que ele foi absolvido, né?
Não é uma confusão, né? É uma mentira e faz parte da narrativa deles. Olha, eu peço desculpas aos outros que não concordam eventualmente comigo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês em respeito à audiência, porque eu concordo que é preciso fazer análise com certo distanciamento, com cabeça mais do que com fígado, mas eu acho também fundamental o brasileiro não perder a capacidade de indignação. Quem não acha isso tudo um circo nojento, eu acho que perdeu a capacidade de se indignar com alguma coisa muito asquerosa. Então, eu só quero dizer o seguinte para o nosso público: isso é nojento, isso realmente é triste, é um dia triste e vergonhoso para ser brasileiro. Eu quero dizer isso. Agora, em relação à dicotomia Bolsonaro-Lula, eu também quero acrescentar alguns pontos. Nós não podemos colocar no mesmo balão, me desculpa. Além dos crimes todos cometidos pelo Lula, e pelo PT, a sua quadrilha, cadê o parecido do lado do Bolsonaro? É o Flávio com Queiroz? É isso que vão comparar com o assalto ao Estado brasileiro cometido pelo Lula? Além da questão moral, né, vamos falar da questão econômica ou do resto. Né? Mensalão, enquanto que o Bolsonaro está dando autonomia para o Congresso, porque justamente não está comprando deputados. Vamos falar de Paulo Guedes e reformas liberais e privatizações e tudo mais em relação a Guido Mantega. Vamos falar de federalismo apresentado essa semana no Congresso para diminuir o poder da União. E vamos falar dos projetos autoritários do PT que visavam a concentrar o poder todo no governo federal. Quer dizer, não dá, numa boa, não dá. Não dá para ser equidistante entre essa quadrilha nojenta e um presidente que tem muitos defeitos e que tem uma ala que tem uma inclinação, sim, populista e outra autoritária. Agora, são mundos à parte. Eu acho que a gente tem que ser honesto na hora de comparar PT com bolsonarismo.
Vera. Eu acho que não tem nada a ver comparar PT com bolsonarismo nesses termos que você fez agora, porque não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando da divisão da sociedade entre dois extremos e uma parcela da sociedade achar que a única alternativa ao PT, que cometeu todos esses crimes, com o que eu também concordo, é você votar no Bolsonaro, é você votar e chancelar um projeto com o qual eu não concordo em muitos aspectos nesses autoritários que você falou. Então, eu acho que o que eu estou dizendo que vai haver a polarização nos extremos é entre dois projetos que se colocam nesses dois lugares extremos e a sociedade só enxerga a esses dois, não enxerga mais nenhuma outra alternativa liberal, social-democrata, de esquerda, o que quer que seja, a esses dois mundos calcados em duas figuras absolutamente passadistas, e aí não é uma questão de comparar, porque o Lula, sim, é um condenado, cometeu crimes, e eu acho que ele cometeu, e isso está muito bem provado, e o Bolsonaro não, é o presidente da República, com o qual eu tenho outras tantas diferenças de cunho político e ideológico. Então, eu não estou traçando nenhum paralelismo entre os crimes do PT e o bolsonarismo, porque não é disso que se trata. Estou dizendo que a persistência dessas duas figuras como líderes políticos quase únicos no Brasil nos leva a uma situação em que a sociedade tem de fazer uma escolha de Sofia, quando isso não é a única opção que se coloca para um país com as dimensões do Brasil, com as diferenças culturais, regionais, sociais que o Brasil tem, com a diversidade histórica que o Brasil tem, todas as nossas fases históricas, por tudo que nós já passamos, com a complexidade da nossa economia, não é possível que a gente esteja condenado eternamente a ter de escolher entre o eterno retorno ao lulopetismo, cleptomaníaco e ladrão e corrupto, e o bolsonarismo e os seus vieses e os seus laivos autoritários. Eu acho isso um empobrecimento péssimo do debate.
Bom, eu concordo, é um empobrecimento do debate, é fundamental que tenham alternativas, inclusive à direita, não apenas social-democratas, mas à direita, conservadores legítimos e que discordem de muitas coisas que o bolsonarismo representa. Eu só quis chamar a atenção, entendo o seu ponto, só quis chamar a atenção que, apesar de dois extremos, digamos assim, um extremo é totalmente podre, corrupto, criminoso, totalitário, golpista, já comprovadamente, e o outro está indo na direção de reformar o Estado, liberar recursos para estados e municípios, privatizar estatais, não comprar o Congresso, dar autonomia para o parlamento e por aí vai. Então, são extremos bem distintos. Agora, em relação a social-democrata e tudo mais, acho que também eles ajudaram a cavar a própria cova, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso passa tanto pano assim no Lula, ele ajuda a perder credibilidade.
Quando não acho que ele passa pano no Lula, ele diz que o Lula tinha que estar preso e tudo
faz
mais.
Faz selfie com Lula, também perde credibilidade. Então, eu acho que essa turma mais a centro-esquerda, né, os progressistas, eles deviam procurar se afastar mais dessa turma tóxica, né, do PT.
Oi, Josias.
Eu queria chamar a atenção para um ponto. De fato, não se trata de comparar bolsonarismo com petismo, trata-se de constatar que o debate político brasileiro, que já é pobre, vai se empobrecer ainda mais. E se você nota a conjuntura das últimas horas, ela está crivada de ironias, né? Noutros tempos, o Jair Bolsonaro teria subido no caixote do Twitter para criticar a decisão da Suprema Corte. Hoje, ele celebra em silêncio a oportunidade de utilizar a saída do Lula da cadeia para reconquistar o pedaço do eleitorado antipetista que foge dele já nas pesquisas. Enquanto ele premia o Supremo com o seu silêncio sobre esse retumbante retrocesso, o Bolsonaro aproveita uma cerimônia de formatura do curso de formação de policiais federais para colar sua imagem na popularidade do Sérgio Moro, que está em baixa no judiciário, mas que permanece em alta nas pesquisas de opinião. E aí fala uma frase de efeito, que se não fosse o trabalho do Sérgio Moro, ele provavelmente nem estaria na presidência da República. E o Sérgio Moro fica numa situação vexatória. Ele está espremido entre duas liminares do Supremo que blindam o primeiro filho, Flávio Bolsonaro, e essa espécie de cinismo do pai, que fica com essas frases de elogio a ele, mas não dá uma frase de crítica ao Supremo, com um vexame histórico, um recuo e tal. Então, esse tipo de coisa é que eu acho, e os métodos acho que não são muito diferentes, o cinismo é igual num grupo e noutro, eu acho que é esse tipo de coisa que empobrece o debate numa hora em que a gente tinha que estar discutindo os rumos do país, essas reformas que chegaram no Congresso, e agora você vai ter frase de um lado, frase do outro, e nós vamos nos perder nesse debate nos próximos meses e, quiçá, nos próximos anos.
Agora, para você que nos ouve pelo rádio, um rápido intervalo, uma rápida parada. Eu lembro que na internet a nossa transmissão continua. Você nos assiste pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Inclusive, para você que nos assiste, temos aí as...
O Adair Gonçalves do MST. A Adriana Oliveira do MST. A Silene... PT, a Daiane Machado do MAP, a Denise Fátima Veiga do PT e da CUT, a Eliane Bueno do PT, o Fábio Augusto da Silva do PT, o Florivaldo de Souza do PT, a Idê Maria do PT, Luiz Carlos dos Santos da PP, Neudicleia Nery de Oliveira do MAP, a nossa querida Neudi, quero, onde é que eu parei aqui, o companheiro Pedro Carrano, Consulta Popular, o companheiro Raul de Paris MAP, Regina Cruz da CUT, nossa querida Regina, aonde é que eu parei aqui?
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.